e prejudiciais para o Brasil que normalmente não são citados, como, por exemplo, R$1 trilhão só de juros da dívida pública para bolso de banqueiro. Isso nunca é citado. Normalmente, a gente cita esses gastos aqui que são por menores, né? Se você dividir isso por habitantes, não dá um custo tão elevado assim.
Vamos começar com um aleluia, por concordar com o Henrique, que ele tem razão. Esses juros da dívida pública é um grande absurdo. Muito obrigado, meu querido Glauco. Os juros da dívida pública vêm, sabe de onde, pessoal? Da dívida do governo, ou seja, se os juros estão tão altos, é porque o governo vem aumentando o endividamento público. Por quê? Por essa falta de consciência nos gastos. É dizer que o dinheiro para o banqueiro é justo? Eu também acho que não. Mas por que, que essa dívida está tão alta? Porque alguém está gastando mais do que deveria. Cadê a reforma administrativa? Cadê tudo aquilo que foi prometido? Em 2021, o último ano do antigo governo, a gente tinha um gasto inferior a 60 bi. Nós já passamos 72 em cerca de 4 anos. Então veja o tamanho do crescimento e aí vai perguntar de onde vem a dívida. A gente sabe de onde.
É, só que o Henrique tentou pegar o paninho e passar, mas o que não dá para ignorar? Que é o maior gasto dos últimos 9 anos. Então o ano de 2025 bateu um recorde em termos de gastos com essas medidas administrativas, que também incluem diárias, passagens, carros, seguranças.
Eu queria incluir aí, só falar que há 9 anos, né? 2016, governo Temer, né? Esses gastos incluem também os custos com os ex-presidentes. Tem uma lista aqui, a Dilma, ela mora na China, ela é presidente de um banco mundial, né? Gasta 2,38 milhões por ano. Incrível aqui, a segunda colocação está com o Collor, que está em prisão domiciliar e tem quase um empate técnico de gastos com a Dilma.
Tá preso, né?
2,28.
Que prisão de luxo.
2,28 milhões por ano. Depois o Temer.
2 milhões por ano para ficar preso, poxa, parece até uma colônia de férias, né? Não é prisão.
É, e
cobertura, né? Lá.
É, e o curioso é que a Dilma, como ela está em atividade, né? Acho que a gente precisa rever essa legislação. É uma coisa é uma aposentadoria justa, né? Outra coisa é você ter um gasto, e isso vale para o Collor também, superior a 2 milhões ano, para um ex-presidente, gente. A Dilma, ela é presidente do BRICS, né? Que é o banco que envolve aí Brasil, Rússia, Índia, China, África do Sul, super poderoso. Ela tem um excelente salário, isso já foi divulgado. Então, acho que ela não precisaria dessa pensão, dessa aposentadoria gorda. Não nesse momento. Então, a gente falando de reforma administrativa, acho que isso tem que afetar
essa
isso também.
Discussão, a gente pode falar mais sobre isso, porque me parece que tem uma liturgia do cargo, talvez uma obrigatoriedade aí, não é? De segurança.
É um ex-presidente, né? A gente não pode esquecer disso também.
Tem uma questão institucional com o cargo.
Sim, sim.
Vou falar em ex-presidente, eu quero ir para Brasília, porque a gente tem informações relacionadas a Bolsonaro. Quem está lá? Igor Damasceno? Tá. Isso, Igor Damasceno, seja bem-vindo. Conte tudo aí, quais são as novidades com relação à análise da perda da patente de Bolsonaro e dos outros militares envolvidos nesse julgamento, Igor. Bem-vindo, bom dia.
Muito obrigado, Fernando. Bom dia a você, bom dia também a todos que nos acompanham aqui na nossa programação da Jovem Pan. Pois é, mais uma polêmica envolvendo o ex-presidente Jair Bolsonaro. O que acontece é que o Ministério Público Militar deve enviar ainda hoje ao Superior Tribunal Militar um pedido de expulsão das Forças Armadas do ex-presidente da República. Não somente ele, mas também outros generais que são condenados pela tentativa de golpe de Estado. Estou falando, por exemplo, de Walter Braga Neto, ex-ministro da Casa Civil e também candidato a vice na chapa de Bolsonaro em 22, Augusto Heleno, ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional, Paulo Sérgio Nogueira, ex-ministro da Defesa e comandante da Marinha. Todos eles, incluindo Jair Bolsonaro, podem ser expulsos das Forças Armadas. O Ministério Público Militar levou a condenação por tentativa de golpe de Estado em consideração e alegou que todos eles são indignos e incompatíveis de permanecer nas Forças Armadas. Inclusive, hoje às 4 horas da tarde, o Superior Tribunal Militar vai conceder uma coletiva de imprensa para falar a respeito desse pedido de expulsão desses militares. Inclusive, com todos os detalhes desse pedido. Agora, eu apurei que essa tramitação, ela não costuma demorar muito, Fernando. Algo em torno de 6 meses, no máximo, já há uma decisão. E a expectativa é que, de fato, eles sejam considerados indignos pelo STM e, portanto, expulsos das Forças Armadas. Se, de fato, isso acontecer, será a primeira vez que militares são punidos dessa forma por causa de ataques à democracia e ainda punidos, generais que são punidos, que são expulsos das Forças Armadas. Então, são duas situações consideradas inéditas e que podem acontecer até o meio deste ano por decisão do Superior Tribunal Militar. Também apurei que, se a expulsão for confirmada, mesmo assim, a esposa e os filhos desses militares poderão receber pensão militar, viu, Fernando?
Muito obrigado, Igor. Com novas informações, chama a gente aqui. Bom dia e bom trabalho para você em Brasília. Valeu. Na verdade, é uma questão, né? É uma pergunta que está em questão com vários pontos de interrogação. Queria perguntar para vocês também o que o Tribunal Militar está tentando responder. A condenação penal torna a situação desse grupo militar incompatível com a carreira militar?
Na minha visão, com certeza. A condenação deles foi por de Estado, entre outros crimes, e quem atenta contra a democracia, quem atenta contra as instituições de um país, não pode fazer parte das Forças Armadas desse país. A pessoa, há meses atrás, estava planejando dar um golpe, tem nos autos do STF lá, né, que está protocolado, tentativa de assassinato do presidente da República, do presidente do Supremo do TSE, que no caso, no momento, era o Alexandre de Moraes, do vice-Geraldo Alckmin. Uma figura como essa não pode.
Por isso eu quero já pular para outra ponta. Vamos ao extremo. A Jess também gostaria de opinar. Jess, qual a sua opinião? Você acha que o cargo militar é incompatível com o julgamento?
Eu não acho que o cargo militar ele é incompatível com o julgamento. Eu acho que a gente precisa separar aqui as funções do Tribunal Militar e do Supremo Tribunal Federal. Eu tenho muitas críticas ao julgamento como um todo, no que tange, a proximidade ou não de determinados juízes ao bem julgado, na posição, muitas vezes, de vítima, mas também na posição de julgador. Então, eu acho que a nuance toda do julgamento do Supremo Tribunal Federal tinha isso como pano de fundo, principalmente na primeira turma, em que nós tínhamos o ministro Zanin, que tinha uma relação com Jair Bolsonaro de outros processos, o ministro Alexandre de Moraes, que tem uma relação mesmo durante a presidência de Bolsonaro, uma relação de diversas brigas e situações que o envolveram, além de um dos processos em que ele seria vítima. E nós temos também o ministro Flávio Dino, que tinha críticas no seu Twitter ali, da época que era político, falando até mesmo da situação de Bolsonaro, várias questões, então rusgas políticas. Então acho que tem um pouco dessa confusão em relação à imparcialidade que a gente tanto quer sempre nos nossos juízes presentes nesse processo. Existem vários outros fatores, como foro privilegiado estendido, Bolsonaro, muito diferente do que aconteceu no passado com o presidente Lula, quando ele sofreu ali as condenações validadas em três instâncias ali. Então, eu acho que existem várias questões no mérito do processo, que a partir do momento em que ele é julgado no Supremo Tribunal Federal, não existe uma cadeia de evolução, de recorrer, que seja tão protegida e que seja tão benéfica. Então, acho que existem várias questões nesse sentido. Agora, o Tribunal Militar, o que, que ele vai julgar? Ele vai julgar o mérito da decisão do Supremo Tribunal Federal? Não. Ele vai julgar o impacto da decisão sobre a cadeia militar, ou seja, sobre a forma de se colocarem os militares, sobre o que, que significa, sobre punição. Então, ele não entra no mérito. Então, vira muito mais, na minha perspectiva, um julgamento da imagem que isso traz, que isso traz, sem dúvida nenhuma, aos militares, do que qualquer coisa ligada ao mérito dentro desse processo, que aí eu também acho que seria fortuito a corte, o plenário, lembrando que não foi um caso que foi a plenário, foi algo que a defesa cobrou bastante, ali até mesmo no ministro, no voto do ministro Fux, à época, que colocou vários pontos, um deles era isso, de ser avaliado no mérito. Então acaba que não influencia nada o julgamento do mérito. Mas é mais um capítulo de uma novela que parece nunca acabar.
Mas aos fãs, que fiquem tranquilos que, apesar de em breve não poderem mais chamar ele de capitão, o apelido de Mito pode continuar tranquilo.
E a foto na cabeceira da cama também, né?
Não, assim, e o Henrique tem umas coisas assim, ah, vou pra chamar de capitão. Chama do que quiser, meu querido. Deixa eu falar, nesse país até...
Um apego, né, Jess?
É, um apego. É um apelido, vai continuar chamando. Agora, ele...
Você chama ele de capitão?
Você tem que chamar ele, sabe do quê? Ele é capitão do exército, da reserva.
Ainda, por enquanto.
Mas a sua pergunta foi no passado? Porque chama, não, é um
não será mais presente. Por isso que eu falei, em breve ele não
depois,
será mais chamado.
Vamos mandar um manual de português e aí ele vai ver que presente é agora, né? Ele é capitão.
É. Mas vamos, ele estava sonhando com ele.
Próximo round que também dá o que falar.
Vamos lá.
Eu quero falar sobre benefícios sociais. Eu quero saber a sua opinião. Você que está acompanhando a gente pelo carro, pela internet, em casa, no trabalho. Eu quero que você participe com a gente. É muito importante saber o que você pensa. Manda sua opinião. Seu comentário pelo WhatsApp 11 91 3258 055. Estou perguntando isso porque tem um motivo, porque a Câmara aprovou o texto base que garante o botijão de gás gratuito para famílias de baixa renda. Eita!
Aê.
Que susto, Glauco!
Eu assustei também.
Que susto, velho!
Já achei que ia entrar aqui o cara segurando o gás.
Não dá pra
ele
negar.
Ele tá ali na porta, ó, vem.
Não dá pra negar que o gás é um dos itens que mais pesa no bolso da família brasileira. Existem mais de 30 milhões de pessoas que se alimentam usando a madeira como principal forma de esquentar a comida. Além daquela coisa romântica do fogão à lenha, existem também necessidades muito imperativas com relação a isso. Então, o projeto é uma vitória política para o governo nesse tabuleiro político. Mas eu quero saber, né, sobre essa questão. Agora sim, coloquei gasolina no fogo, a gás.
Pronto para explodir, né, Fernando? Amartya Sen é um dos maiores economistas e filósofos sociais que a gente tem no mundo. E ele defende que a autonomia, né, o desenvolvimento e a dignidade, ela só é alcançada com o desenvolvimento das capacidades. O que significa dizer isso? Significa dizer que existe uma pobreza financeira e uma pobreza real, que é aquela que você às vezes até dá alguma coisa para a pessoa comer, você oferece um gás, você ajuda ela com uma cota social na conta de energia, mas você não cria nenhum tipo de meio, você não oferece nenhum tipo de possibilidade real, ela não dependa mais de você. Então, mais um benefício social, que embora ele já exista com uma outra conotação, é pensar, eu estou, na verdade, não oferecendo liberdade para quem precisa, para o mais pobre, para o mais vulnerável. O que eu estou fazendo é montando o meu curralzinho eleitoral. O que eu estou fazendo é colocando você numa posição onde você se acomoda, você sabe que você hoje precisa de mim, mas eu não crio, sabe o quê? Independência, autonomia. Eu não gero emprego, eu não coloco para você a importância da educação real. Por quê? Porque a escola mais perto, talvez, da sua casa, seja alguns quilômetros. Porque uma coisa é dentro das capitais. Agora, vai para esses rincões aí do Brasil, para você ver nas áreas rurais, quantos quilômetros as pessoas precisam andar, pegar ônibus, pegar van, quando tem para conseguir estudar. Então, mais um benefício social é, de fato, também rir um pouco na nossa cara. É olhar para um Brasil onde o gasto público é estourado, onde não existe reforma administrativa, e dizer que economistas, filósofos, inclusive com posicionamento até de esquerda, como Amartya Sen, ele estudou à toa. Ele cria teorias à toa. Então, infelizmente, no nosso Brasil, o que a gente tem visto é: vem depender um pouquinho mais de mim, porque amanhã eu vou cobrar essa conta.
Ok, mas eu quero colocar mais uma lenhazinha aí, porque é o seguinte, falei de 30 milhões de pessoas que dependem da madeira, nem estou falando lenha, madeira catada em qualquer canto para cozinhar, mas eu quero dizer que o gás, o botijão de 13 quilos, custa em média aí de 110 a 120 reais, e esse é um preço muito caro para quem paga esse botijão. É pesado no bolso também, tá caro cozinhar, tá cara a comida, tá caro o dia a dia.
De fato, e o botijão sai bem mais barato da Petrobras, né? A gente teve um problema aí com a privatização da BR distribuidora, que ajuda que esse preço do botijão de gás... Mas eu não enxergo esse novo programa, né, que está sendo chamado aqui, que na realidade é uma readequação do Vale Gás que já existia, inclusive bem melhorado, como uma conquista política. Eu vejo isso como uma conquista do povo, uma conquista da população, que agora pode ter, sim, dignidade alimentar de poder cozinhar melhor.
Mas agora, não deixa de ser algo eleitoreiro, né, Jess?
Primeiro veio o gás, depois vai vir a picanha, vamos ver, né, como que termina. Gente, pelo amor de Deus, é um ano eleitoral. Qual que é a razão disso acontecer num ano eleitoral? 2 + 2 é só completar a frase. Então, assim, é uma modificação populista para dar um benefício, que é um benefício que a população gosta. O gás não está caro porque o malvadão capitalismo decidiu que o gás esteja caro. O gás está caro porque as nossas rodovias são horríveis, tem um custo Brasil inserido aí muito alto. O gás está caro por questões relativas à própria gestão da Petrobras. O gás está caro por vários motivos. O brasileiro, ele vai pagar o preço da dívida, do gás, dos benefícios, de tudo que está acontecendo, no longo prazo. É por isso que há pouco a gente estava falando, 72 bilhões só de despesa administrativa, que torna menos, tira o valor ali, torna um valor menor, torna menos fácil, por assim dizer, para o governo investir em outras áreas e outras situações. E aí, de repente, Henrique, você quer falar assim, é triste que o gás esteja caro? É, e a gente precisa endereçar esses problemas com dinheiro, com segurança jurídica, com atrair empresas de fora.
Não, mas Jess, olha só, vocês estão falando como se fosse, né, uma medida eleitoreira. Nessa ótica,
como mas se mas fosse nessa caro para quem paga, para quem não tem um benefício.
Sim, mas só que nessa ótica, todas as medidas seriam eleitoreiras, porque essa medida provisória foi assinada no ano passado e aprovada na Câmara agora, né, no Congresso Nacional, para que permaneça vigente nesse ano, por conta do recesso legislativo. Levar isso como uma medida eleitoreira e ignorando o fato do benefício que isso traz ao povo, eu acho que é quase que uma levianidade.
Não, ignorar o fato.
Você trouxe um ponto também a respeito de que as pessoas, às vezes, têm benefícios e se acomodam. Assim, hoje a gente tem o Bolsa Família, a gente tem o Gás do Povo agora e uma série de outros programas sociais. Se há um interesse de que essas pessoas saiam desse benefício, ofereça emprego com salários melhores, ofereça condições que façam com que o emprego, de fato, compense a saída do benefício.
Henrique,
porque só no ano de 2024, que é o último dado que a gente tem, graças ao Bolsa Família, mais de 1 milhão de pessoas saíram do Bolsa Família porque melhoraram de renda. Então não tem como dizer que isso acomoda as pessoas. Não, isso é um impulso para que a pessoa melhore.
Boa parte dos números das pessoas que saíram do Bolsa Família é porque muitos também fraudaram para entrar. Isso está divulgado, é só pesquisar. Então, assim, quem dera se fosse também porque alcançaram, né, a liberdade do Bolsa Família. São pessoas que realmente usaram o sistema contra o próprio sistema. Foram lá e fraudaram. Em relação ao que você mencionou dos empregos, que bom que você tem essa consciência. É o que eu estou pedindo para o governo. Foque em geração de desenvolvimento econômico, em geração de empregos. O governo gosta tanto de arrecadar, todo mês bate recorde de arrecadação, emprego gera imposto, gera taxa. Então, se o governo focasse nisso, no desenvolvimento econômico, a gente realmente, Henrique, teria cada vez mais pessoas saindo do Bolsa Família.
Só um parênteses, o Matheus está dizendo que o governo não foca nisso e não focando, como ele está dizendo, a gente está na mínima histórica de desemprego. Imagina se focasse.
É só mudar a classificação no IBGE, né? Aquele que era informal agora, não, está tudo bem, é como se ele tivesse empregado. O que mudou foi a classificação, não foi a situação do povo.
E aqui ele falou um ponto que você ficou até desnorteado, porque o que faz essa mínima do desemprego é exatamente a mudança da classificação, mas também considerar se as pessoas estão, então talvez pessoas que não estejam procurando por dada a realidade da vida não são enquadradas aí. Então houve um jogo estatístico que fez com que essa mínima ela estivesse no patamar que hoje. E tem uma outra questão, Henrique, a gente não está sendo contra o povo ter benefício. Nós estamos lembrando que o benefício não vem de graça. O benefício depois custa juros. O benefício depois, no caso da escala 6x1, vai acarretando uma cadeia de problemas para o empresário. E aí isso diminui empregabilidade, isso diminui capacidade de investimento, isso diminui várias questões econômicas do nosso país. Então, fazer o Vale Gás, o Vale do Povo, é muito bom nesse momento. Mas é bom porque é uma finalidade eleitoral e é assim que o governo tem quantificado isso. Agora, olhar para o endividamento, ninguém quer. Olhar para o aumento dos gastos públicos, ou pelo menos, vamos diminuir então. Por que não diminuir o custo com diárias, com passagens, com questões de pessoal, então, dos 72 bilhões para 40? Por que não fazer isso e aí sim dar o Vale Gás? Não, o Brasil é uma expansão da dívida, é uma expansão do custo. E dinheiro não nasce em árvore. Não tem isso. as pessoas ignoram que o dinheiro tem que vir de algum lugar. E quem paga a conta, quem paga os juros caros, quem paga os problemas econômicos, quem paga o risco do real que perder credibilidade, somos nós, brasileiros.
Muito bem. Falando em eleição, vou trazer mais um elemento aqui interessante. Será que partidos de esquerda e de direita só falam para suas próprias bolhas, para o seu próprio público? Em uma entrevista exclusiva à nossa Jovem Pan, o senador e presidente do Partido Progressistas, Ciro Nogueira, falou sobre isso. Vamos ouvir?
Nós temos uma terceira via no nosso país, e só querem falar para suas bolhas. É um erro que tanto o presidente Lula comete, quanto o Flávio também comete, né? Que querem falar para suas bolhas. E eu acho que isso é um erro que os dois vão ter que corrigir, né? O Flávio tem que corrigir isso, ele tem que falar para o eleitor que, no que diz respeito à questão de segurança, à questão de inflação, à questão de impostos. Esse é o eleitor que vai decidir a eleição. Se ficar na sua bolha, né? Com discursos de ultradireita, ele vai perder essa eleição.
Aqui a gente tem exemplos muito claros, né? Porque a gente está falando de múltiplas bolhas, é quase um plástico bolha, porque são várias bolhas. Isso é bacana, isso aqui é Jovem Pan, né? Eu acho muito legal essa pluralidade de bolhas aqui, né?
A pluralidade é o que faz a democracia acontecer, né? A gente poder conversar, discutir, inclusive... mandar um parabéns, um feliz aniversário pro meu pai, o Claudião, que sempre me ensinou aí a dialogar com todo mundo, e cá estamos conversando sobre esses assuntos tão importantes com a pluralidade.
Olha, o seu Claudão ganhou um parabéns até da Jess.
Não, a família é um pilar essencial.
Mas assim, é importante de fato conversar com quem está fora, expandir o discurso para além da bolha. Isso é algo que, principalmente no mundo de hoje, das redes sociais, que a gente fica preso em bolhas de coisas que nós gostamos, que nós temos afinidade. É importante que a gente fure essa bolha mesmo e expanda o discurso justamente para quem está nos escutando, ou para nós mesmos termos uma noção para além da nossa realidade. Isso é extremamente importante.
Sim, até porque, até elogiava o Henrique aqui antes, o programa nesse sentido, que apesar dele ser uma pessoa de esquerda, né, e bem posicionado no que ele defende, ele dialoga. E eu acho que essa é uma grande carência do nosso Brasil, e inclusive carência de muitos que te acompanham, Henrique, que as pessoas saibam ouvir mais. Então, acho que o Ciro, ele está completamente certo quando ele diz, se o Flávio Bolsonaro falar só para a bolha ali, principalmente o pessoal mais de extrema direita, ele perde a oportunidade de falar com o pessoal do centro, que é uma grande camada da população. Nós trouxemos aqui as pesquisas eleitorais na semana passada, mostrando a quantidade de indecisos, ou seja, o indeciso ele pode ir para qualquer lado do muro, ele pode ir para a esquerda, ele pode ir para a direita, ele pode ficar no centro.
É
o pêndulo, ele vai, a eleição vai junto.
A gente vai falar muito sobre isso, né? Isso dá pano pra manga, caçamba pra piqui, é pra acabar com o piqui do Goiás, mas a notícia não espera, a notícia chama. Danúbia está na nossa redação, a gente vai falar com ela pela primeira vez hoje. A Danúbia separou alguns assuntos, Danúbia Braga, assuntos polêmicos aqui em São Paulo. Bom dia, seja bem-vinda ao nosso Morning Show.
Oi, Fernando, bom dia pra você, bom dia a todos. Pois é, a gente começa com empresários que são alvos da Operação Carbono Oculto, ligados ao PCC, conhecidos como Beto Louco e Primo, já estão ali numa conversa avançada com o Ministério Público, uma negociação avançada com o Ministério Público para uma delação premiada. Um outro assunto muito importante para hoje é em relação a uma investigação da Polícia Civil aqui de São Paulo de um possível plano de ataque organizado, articulado em grupos online, seria aqui na Avenida Paulista, isso mesmo, uma das principais avenidas do Brasil. Pelo menos 12 pessoas foram encaminhadas à delegacia para prestar esclarecimentos. Para a gente encerrar, um outro assunto polêmico é envolvendo o Carnaval. Isso porque o Tribunal de Contas da União recomendou a suspensão do repasse de R$1 milhão a uma escola de samba que vai homenagear neste Carnaval no Rio de Janeiro o presidente Lula. Volto com você.
Obrigado, Danúbia. Até daqui a pouco, hein? Queria repercutir essa notícia aqui com vocês. Homenagem ao presidente Lula para uma escola de samba do Rio de Janeiro com uso de verbas públicas. Eu queria lembrar que a definição dos enredos, essa definição é feita muito antes, praticamente quando o carnaval acaba. Mas a interpretação pode ser curiosamente diferente da interpretação da escola de samba, Jess.
Eu acho que a escola de samba, ela ignorou algumas determinações que vão quase na linha do Tribunal Superior Eleitoral, porque é um ano de e eles, por mim, eles podem ter imaginado isso há 2 anos, mas eles sabem que 2026 é um ano eleitoral e que o presidente Lula é o único nome que a esquerda tem para concorrer. Então, a partir disso, fazer com dinheiro público uma festa de homenagem, um samba enredo, um momento ali de valorização pública, política, com dinheiro público, é, no mínimo, problemático. Então, acho que a justiça está correta em determinar essa suspensão desse valor. Se quiserem fazer com verba privada, aí até acho que é direito deles. Mas fazer com dinheiro público não é apropriado de forma alguma.
Eu acho que nem com verba privada em ano eleitoral seria permitido pela legislação eleitoral do país. E, gente, vamos fazer um parênteses aqui. Seja homenageando Lula, seja homenageando Flávio Bolsonaro ou qualquer outro político que esteja em uma posição de candidato ou de potencial candidato. Tanto é que você pode ver, um candidato ele não pode nem dizer assim, sou candidato. Ele diz, eu sou pré-candidato. Então, se a gente abre um precedente onde em ano eleitoral o carnaval pode celebrar um potencial candidato, nós vamos abrir também um precedente para qualquer manifestação pública acontecer para exaltar um pré-candidato em qualquer período. Então, eu acredito que o TCU, né, ele tem que barrar, mas acima de tudo, o Tribunal Superior Eleitoral deve se manifestar para decidir se ele vai abrir esse precedente e aí a porteira vai estar, né, aberta para qualquer coisa que vier, ou se ele vai realmente manter a postura que ele costuma manter, que é, não, gente, a regra é essa e ninguém pode cruzar.
Vai ter um conflito aí, tanto do tema da escola com o dinheiro recebido, quanto a escola comparada a outras escolas, né? Vamos, as outras escolas chegaram a receber esse dinheiro, será que vai ser questionado também? Será que aí os temas têm ou não têm problema? Acho que é uma análise um pouco mais profeita disso. Mas, bem, se todas as escolas forem receber o valor, eu não vejo por que não essa escola receber também, independente do tema que foi escolhido no ano passado, né? Poderiam ter barrado o tema, por exemplo, visto que seria feito o desfile em ano eleitoral, no momento em que o tema foi decidido.
Não, mas não, o desconhecimento da lei não existe.
Pessoal, break da rádio.
Break da rádio.
Olha o desfile que eu peço aí, gente! Tenho festa pra levar. Alegria e promoção, só que você encontra um jeito fácil de comprar.
Você, amante da culinária japonesa, Toro Sushi. Gostamos do imperdível. Nossos deliciosos cortes de sushi, eventos e delivery. Venha para o Toro ou leve o Toro para sua casa. E desfrute também do nosso happy hour de quarta a sexta, das 18 às 20 horas. Consulte nosso site torosushi.com.br e faça sua reserva. Toro Sushi, Alameda dos Anapurus, 1430 em Moema.
Station plays the best songs.
Estamos de volta na nossa rede de rádios. Estamos falando do Banco Master, CPI, reivindicação para que depoimentos aconteçam. Mas você queria falar, Jess, sobre isso?
Então, porque a gente está falando aqui de carnaval e ontem começou a circular aí nas redes sociais uma situação de um certo camarote no Rio de Janeiro que está vendendo ingressos a R$7.000. E sabe qual que é a grande razão? Perderam os patrocinadores. E um desses patrocinadores, que no ano passado movimentou a Sapucaí, tendo um dos camarotes mais exclusivos e desejado, é ninguém mais, ninguém menos do que Daniel Vorcaro, na figura do Banco Master, que teve um camarote regado a celebridades, DJs famosos, várias questões, várias situações que estavam acontecendo ali. Mas agora, esse mesmo camarote não tem mais todo esse poder, porque, afinal de contas, perdeu esse contato. E aí é que está um impacto do Banco Master, até mesmo no carnaval carioca. E a festa não vai ser a mesma para vários desses nomes que este ano, no lugar de comemorarem na Sapucaí, vão prestar depoimentos, vão estar com tornozeleira eletrônica em casa. A folia vai ser mais restrita, eu acho.
E quem pediu demais o ingresso para entrar no camarote do Vorcaro no ano passado, hoje está dizendo, eu não fui. Nem na porta, nem sei o que é.
O FGC não vai cobrir os camarotes, né?
Ele está lá dando graças
camarote,
a Deus.
Camarote, Vorcaro, não sei.
Não gosto nem de carnaval.
Não sei, nunca ouvi falar, pois é. E por falar e não sei, nunca ouvi falar, vocês lembram do padre que criticou, ontem a gente falou, né? Ele criticou a caminhada da liberdade do deputado Nicolas Ferreira. E aí o Nicolas, claro, como sempre midiático que é, atento que é a tudo, ele levou o embate para onde? Para as redes sociais. Troca de acusações e, claro, como sempre, com uma forte repercussão. Vamos ver o que o Nicolas falou?
Porque a arma não é o mal é quem a utiliza. Ou você não lembra, né, quando Caim matou Abel com a .40, ou quando Davi, né, matou Golias com a metralhadora. Ou seja, qualquer objeto pode ser utilizado para o mal. É claro que a arma, ela potencializa isso, mas ao mesmo tempo que ela pode matar o inocente, ela pode proteger o inocente, como um policial militar faz, ou até mesmo proteger, sei lá, né, o Papa. Ou você acredita que quem defende o Papa e seus seguranças ali utilizam o quê? A Bíblia. Claro que não.
Recuperando aí o que o padre falou na Basílica de Aparecida, né? É que essa caminhada, ela tinha como objetivo uma valorização pessoal, política, e também aí falou sobre as armas, por isso o Nicolas pegou exatamente nesse ponto. Engraçado que a Jess já tinha falado sobre isso, né?
Eu ia brincar que o Nicolas assistiu a Jess aqui.
As seguranças do Papa usam armas também, né?
Mas essa é a realidade. Mesmo biblicamente, existem momentos, Lucas 22:51, em que a proteção, a arma, ela é um item de proteção e defesa. Ela não é um item para você aproveitar. Ninguém tem prazer em matar. Assim, infelizmente, há pessoas que têm. Mas a mensagem da arma, ela não pode ser uma mensagem imprudente de vamos brincar com a arminha. Não, mas ela é um objeto de proteção. Ela é um objeto que pode salvar uma vida. Ela é um objeto de defesa. Quantos são os heróis que, no nosso cotidiano, com uma arma, conseguem defender aqueles que não podem se defender? Claro, há pessoas ruins que usam as armas para o mal, mas também há pessoas boas que usam as armas para o bem. Então é como a palavra pode ser utilizada para fazer o bem ou para fazer o mal. Tudo vai depender do sujeito e não do item, não do objeto.
E com relação à caminhada da liberdade, é inegável a mobilização do deputado. A gente precisa analisar também outras grandes caminhadas que, em contextos bem diferentes, também mobilizaram causas e também levaram esses protagonistas para cargos mais altos.
Sim,
acho que isso é inegável que vai acontecer com o Nicolas também, né?
A gente pensa no cenário, né? A gente lembra aí de Mandela, que reuniu milhares, milhões. A gente lembra de Martin Luther King. A gente lembra de grandes líderes, seja da esquerda ou seja da direita, que se utilizaram desse tipo de movimento para realmente se colocar em movimento de forma realmente mais exponencial. Então eu acredito que o padre, ele acabou levando uma questão pessoal dele, uma ideologia pessoal dele, para o lugar, repito aqui, equivocado, que na minha opinião não era o lugar certo dele trazer esse tipo de assunto, mas agora ganhou, agora sim ele ganhou palco, né? Que eu acho que o padre naquele momento que ele queria era palco, agora ganhou palco para a rede social, vai poder fazer um bate-boca com o Nicolas, que muito bem apontado por você, Fernando, o Nicolas gosta, né, de uma exposição, ele sabe se expressar muito bem, tem uma excelente oratória, inspirada aqui claramente na jazz, deu para ver que ele trouxe os mesmos argumentos, e agora eu acho que ele vai ganhar pouquinho mais de palco.
Ele assiste o Assiste,
eu tenho certeza.
Pânico.
Cara, não tem base, ele usou o mesmo... Não tem base, é mineiro falando.
Tem base estranho, não. E ele é cruzeirense, é de Belo Horizonte, cruzeirense.
A gente, em pleno 2026, vendo o Cristão defender o armamentismo, né? Eu acho que para o Nicolas Ferreira, que deve faltar intelecto, ou talvez deva faltar a Bíblia, porque na própria Bíblia, a Jess trouxe aqui, há pontos sim que defendem algumas coisas um pouco, ou citam coisas um pouco mais absurdas para a nossa sociedade atual, mas na mesma Bíblia também tem momentos em que Jesus pede para que Pedro guarde a espada, por exemplo, ou para que discursos um pouco mais desarmamentistas. Vários trechos da Bíblia aqui, João 18:11, por exemplo, é esse trecho que eu citei, que Jesus pede para que Pedro guarde a espada. Mas o Nicolas, sendo bem sincero, fez essa caminhada com intuitos próprios, foi criticado por uma liderança religiosa com razão, a crítica do padre faz realmente sentido, ele não disse nenhuma mentira ali, cristãos que defendem armas não é algo bom, não é algo que justifique os valores cristãos, e a caminhada teve fins próprios, isso é fato, teve fins de fortalecimento do próprio ego, de fortalecimento da própria imagem, que vai tentar cavar uma vaga eleitoral aí, principalmente, né, ano eleitoral, que vocês citaram, benefícios e tudo mais, a caminhada é só mais um, foi replicada, inclusive, por um deputado lá no Rio Grande do Sul, que está tentando fazer a mesma pirotecnia com intuitos eleitoreiros.
Pelo menos não foi financiada com recurso público, né? Pelo menos foi uma caminhada que ele usou o próprio tênis, usou o próprio pé, se pagou do salário dele lá, quem acompanhou...
Pé? O próprio pé? Qual a outra opção?
A opção poderia ter alguém carregando, um de repente ele contratava alguém.
Teve alguém o carregando.
O Henrique pega uma passagem que é uma passagem, salvo engano, do momento em que os soldados vão levar Jesus. E aí, por isso, Jesus pede a Pedro para guardar a espada. Veja que aqui, não é que Jesus fala, Pedro, sem armas. Não, é que ele não precisava da espada, ele tinha ali toda uma lógica de que se quiser, seu pai é Deus, legião de anjos. Então assim, a lógica por trás disso não é uma lógica de não usar armas, é uma lógica de que o que aconteceria tinha que acontecer. Em outros, Nicolas fala de figuras como Golias. Davi, Golias é uma briga. É uma briga de dois nomes assim, muito fortes, em que é empregada a defesa de Davi. Não a violência, mas é sim uma atitude física. Então, assim, dizer que a Bíblia, o cristão tem que ser contra as armas. O cristão não tem que ser contra nem a favor das armas. Mas ele tem que entender as ferramentas. É como entender que a medicina, ela é uma ferramenta de defesa da vida. É entender também que a arma, ela pode ser uma ferramenta da vida. Ela não é uma ferramenta da morte, só ela é uma ferramenta de defesa.
Posso
ela
usar
é uma
arma para o que mais que não matar ou agredir alguém?
Você pode usar a arma para salvar a vida de uma criança que está sendo sequestrada. Você pode usar uma arma para salvar a vida de uma mulher que está sendo abusada. Isso é um emprego justo da arma, de justiça, de defesa. E nenhum cristão deve se furtar de defender a vida do outro, de fazer o correto. Então, quando você coloca como se a arma fosse um utensílio, Henrique, e aí eu acho que você ignora. Você quer que seus policiais estejam desarmados? Se um dia você estiver saindo aqui da Jovem Pan, alguém vier te fazer algum mal, você prefere que a pessoa que te defenda esteja ou não esteja armada para poder te defender?
Ela vire, por
então,
favor,
por favor. É um discurso vazio esse de negar que existe uma funcionalidade. A ferramenta per si não faz mal nem bem. É como um veículo. Um veículo, ele não é feito para atropelar pessoas ou fazer mal. Mas em vários ataques terroristas, nós temos visto os veículos sendo usados para isso.
Tenho certeza que a gente vai
nosso
ter,
gongo, vai nosso gongo que mereceu.
Disso,
mereceu.
Mas eu, de novo, a notícia chama, a notícia não espera. A gente vai para os Estados Unidos, porque o que, que aconteceu? A esposa do cantor sertanejo Henrique, da dupla Henrique Juliano, gosta Jazz? Henrique Juliano?
Bom, adoro, né? Ô Goiás!
Ei, Goiás! Então, ela foi presa lá em Orlando. Eliseu Caetano sabe tudo, vai contar pra gente. Diretamente de Orlando, tá? Tá na fria, Orlando? Traz os detalhes. Eliseu, bem-vindo!
Ok, ok, Fernando Rocha. Calma aí, isso aí é no outro canal, não é aqui não. Muito bom dia para você, para os nossos colegas aí no estúdio, claro, para todo mundo que acompanha o Morning Show na Jovem Pan. Eu aumento, mas olha, essa é a notícia, aliás, uma das principais. A comunidade brasileira nos Estados Unidos, Fernando Rocha, está em polvorosa. Aliás, a comunidade sertaneja também, viu? Muito bom dia. Aqui de Miami, não estou em Orlando, mas aqui tá tão frio quanto lá, viu? Nesse momento em Miami, no sul da Flórida, menos 1 grau Celsius. Por isso que eu tô aqui dentro, tentando me manter aquecido. Se bem que as casas por aqui, Fernando, não são preparadas para esse frio todo não, viu? Mesmo dentro de casa, faz aquele friozinho chato. Meu carnaval vai ser, ó, debaixo das cobertas, pelo visto. Mas vamos falar desse assunto que tomou o noticiário brasileiro aqui nos Estados Unidos, né? Desde as páginas de fofocas até os veículos de comunicação em língua portuguesa, até mesmo daí do Brasil. Porque a empresária Amanda Vasconcelos Reis, de 28 anos, ela que é esposa do sertanejo Henrique, da dupla Henrique e Juliano. Alô, Goiás! Alô, Brasília! Fui num show de Juliano lá em Brasília, foi presa na cidade de Orlando, aqui na Flórida, após uma abordagem policial que terminou aí em acusações criminais contra ela, viu? Bom, para quem não sabe, em Orlando vive uma das maiores comunidades brasileiras, não apenas dos Estados Unidos, mas do mundo. Estimativas do governo do Brasil dão algo em torno ali de 400 a 500 mil brasileiros legalizados vivendo em Orlando, fora, né, os irregulares. Isso faz com que lá na cidade todo mundo fale português. Muita gente, olha, gente em Orlando que sequer inglês fala e vivendo aqui há um bocado de tempo, viu? Mas segundo os registros oficiais do gabinete do xerife lá do condado de Orange, a Amanda agora vai enfrentar duas acusações criminais em território americano. A principal dela, por fuga de abordagem policial, que é considerado um crime grave aqui na Flórida. Ela estava dirigindo o carro sem habilitação, abordada ali pela polícia. A polícia aqui aborda da seguinte maneira: acende a luzinha e vai atrás do carro. E aí você tem 3 minutos para colocar o seu carro no acostamento, tirar os documentos, baixar o vidro, colocar as mãos no volante e esperar o policial chegar. E você olha para o lado: oi, senhor, com as mãos no volante. Isso aqui tu aprende na autoescola quando você vem para os Estados Unidos. O que ela fez? Fugiu, de acordo com o relatório da polícia, viu? Então, a principal delas, né, das duas acusações, fuga de abordagem policial. E a segunda se refere aí à contravenção de segundo grau relacionada à direção sem carteira de habilitação. De acordo com as autoridades aqui da Flórida, o incidente começou quando ela ignorou, portanto, essa ordem de parada de uma viatura policial com sirenes e luzes ligadas. Daí, ao não obedecer à sinalização para parar o veículo, ela cometeu o que a polícia classifica como fuga de abordagem, tipificada aí como um felony, como eles chamam aqui, de terceiro grau, que é um crime mais grave do que uma simples infração de trânsito, por exemplo, aqui no estado da Flórida. Só que daí, depois que ela fugiu, ela foi alcançada pelos policiais e aí constataram que ela estava sem habilitação, ou seja, outra infração grave, dessa vez administrativa, Fernando, mas que também passou a constar aí no registro. Até o momento não há uma confirmação oficial se ela pagou fiança e saiu da prisão ou se ela segue detida aguardando instruções. Geralmente nesses casos, Fernando, a pessoa paga ali uma multa, sai da prisão e vai responder o processo em liberdade. A gente ainda não tem essa confirmação. Entramos em contato com a assessoria de Henrique Juliano, que até agora ainda não nos respondeu. Mas assim que fizer, obviamente, a gente traz a atualização aqui na nossa programação. Combinado? Mantenham-se quentinhos aí e vamos para o nosso momento. Ok, ok, combinado. Fernando.
Combinado, Eliseu. E quando ela sair, né, ela vai cantar a Liberdade Provisória, né, da dupla Henrique e Juliano. A Liberdade Provisória. Como é que é, Jess?
Eu não vou cantar aqui, vou me fritar.
Já tem a música pronta, Eliseu. Um grande abraço para você, valeu. Então, gente, A gente estava falando, Eliseu trouxe aí, né? Ele falou da sirene lá, ué, ué, ué. A sirene em Minas fala uai, 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 uai.
Nos Estados Unidos vai falar uai.
Você viu? Não, lá. Exatamente. Mas, enfim, uma notícia que assusta lá a comunidade brasileira. Eliseu disse que lá muitas pessoas nem sabem falar português, né?
É, aí ó, liberdade pra você.
Aí, ó.
Não, é um poema.
Ah, isso é boa.
Terminado. Cada um pro seu lado.
Quem não se emocionar não tem coração. Essa música podia unir o Brasil.
Nessa hora é arrastar o chifre no chão, né, Pedro?
Mas acaba detalhe, não, mundão. Acaba não.
Nessa situação é porque tem uma diferença as formas de funcionamento, as punições, a seriedade das instituições. Então aqui no Brasil...
Até a liturgia, você viu, obrigatoriamente parou, minutos. Coloca a mão no volante. Coloca a mão no volante. Fora isso, já está fora do que é o combinado, né, Jéssica?
E quando a gente olha para o Brasil, nós não temos nenhum ritual, assim, quase. Então, a estranheza que isso causa, o não saber, às vezes, reagir numa situação dessa, leva para situações como essa que a empresária Amanda está passando aí. É
que ela
estava
sem carteira, né,
Fernando?
Não tinha mesmo, não, né?
Eu, a primeira vez que eu fui aos Estados Unidos... Eu fui parado pela polícia. Tava com tudo legal, tava com carteira e tudo. Mas eu confesso que, é lógico que ela errou, ela deveria ter parado mesmo sem a carteira. Mas você se assusta muito, né? Não é o seu país, não é a sua língua nativa. Então, eu pelo menos senti muito medo, assim. Porque a gente vê, né, muita coisa de televisão e tudo. Você pensava, como é que essa pessoa vai me abordar? Eu acho que isso foi em 2014, né? Muito antes do que a gente tem visto aí essas medidas mais ostensivas do governo. Então, assim, não tô querendo, né, passar pano, acho que está errada, vai ter que responder, mas o susto. Então eu acredito que talvez ali no susto ela correu para falar, meu Deus, né, o que vai acontecer comigo? E acabou piorando.
E você,
né,
sabe o que vai acontecer agora?
O quê?
A gente vai para Brasília, a gente vai rapidinho para Brasília, onde o deputado Lindemberg Farias está falando sobre o Banco Master e a gente vai ouvir também.
Tem um projeto que está lá na Câmara, que foi relatado pelo deputado Léo Prates, que ele sintetiza muito. Então, aquele projeto, eu acho que é a base do projeto que o governo vai apresentar depois do carnaval.
Eu entendi que o projeto do governo seria apensado a esse do Léo Prates.
É não, é um novo não. Projeto. É um novo projeto com urgência constitucional. Certo. Como é urgência constitucional, vai direto ao plenário. Uhum. Né? Qual o objetivo central nosso? É pautar o país, não é só pautar a Câmara. É pautar o país. Quando a gente coloca desse jeito, vira um assunto nacional. A gente quer que esse assunto seja discutido em cada casa, em cada local de trabalho, né? É um momento importante. Nós estamos no momento, começo do ano eleitoral, um momento de debate político na sociedade. Eu falei que a gente já conquistou a isenção do imposto de renda. Então, essa, na verdade, essa é a prioridade zero do governo do Lula. Tá bom?
Obrigada, Lívia.
Espero vocês lá, pessoal.
Amanhã vou trazer
um... Muito bem. É mais um exemplo de que essa ecumênica, né? Esquerda, direita e todos os três poderes, Jess. Como ele falou, isso realmente vai ser um assunto de bar, de casa, vai pautar o país.
Vai pautar o país e feliz que aparentemente agora o Partido dos Trabalhadores decidiu apoiar a CPI do Banco Master, lembrando que o líder deles na Câmara, José Guimarães, foi drasticamente contra, disse que seria apenas um palanque para oposição, ignorando o quanto a sociedade quer saber desse assunto e entender como, nas palavras do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, a maior fraude bancária pôde acontecer, quais foram os gargalos e os caminhos que permitiram com que isso acontecesse. Então, que bom, antes tarde do que nunca, e que bom que o Partido dos Trabalhadores, embora seja um dos últimos a embarcar, está embarcando nessa jornada aí de apoio à CPI do Banco Master.
Vale destacar que o Partido dos Trabalhadores está embarcando agora, mas não é que o partido inteiro estava contrário, havia uma ala contrária e uma ala a favor, assim como qualquer outro partido. Não sei como é que funciona nos partidos de direita, mas há um debate democrático para ver se vai embarcar ou não vai embarcar. E fico feliz, acredito que vai sim ser usado como um palanque eleitoral essa CPI. Pouco vai se avançar a respeito das questões do Master, assim como a CPI do INSS também está sendo usada como palanque. Eu espero que a Polícia Federal continue fazendo o seu trabalho, porque fez muito bem até aqui, e se continuar fazendo as investigações, tenho certeza que, como diz o nosso colega Matheus aqui, puxando o fio do novelo, muita coisa vai aparecer.
Eu acho interessante que nas conversas, né, nos momentos, nos diálogos que eu já participei, quando a gente vê um crime, principalmente um crime financeiro contra a sociedade, contra o sistema financeiro nacional, contra o próprio governo, de certa forma, contra a Rio Previdência, os aposentados e pensionistas, a unanimidade é, se é um crime, ele precisa ser investigado. Mas eu acho bem ainda assim, vocês refletir, será, foi um crime, mas será que a gente precisa investigar? Interessante essa reflexão,
não,
Henrique.
Não é sobre se precisa ou não investigar. Que precisa investigar, eu fui a favor desde o início, e acho que todo mundo, Partido dos Trabalhadores, até o PL aí, que normalmente não embarca nas coisas boas para o país, normalmente, né, nunca embarca nas coisas boas para o país, dessa vez resolveu embarcar nessa CPI, inclusive foi quem colocou a base principal aí para que isso acontecesse.
Começou.
Mas muito provavelmente
eu entendi, mas
usada...
não entendi.
Como assim?
Henrique, o PL não embarca nas coisas boas, foi sua fala. CPI, CPMI do INSS. Quem falou sobre a CPMI do INSS? O PL. Quem foi contra? O PT. Agora, você está me falando assim, aí depois o PT embarca. Agora o PT embarca depois. Mas eu não estou falando que um deputado estava falando nos corredores. Eu estou dizendo que o líder, José Guimarães, um homem que fala como uma liderança do PT, foi contra a CPI do Banco
Mas
Master.
Pluralidade dentro do PT de se pluralidade discutir se a CPI tem a possibilidade de ser benéfica ou não.
Mas
porque
nós temos
normalmente,
nomes mais poderosos
no
e histórico nomes menos
do Brasil,
poderosos dentro.
Mas no histórico do Brasil, desde a redemocratização, quase 99% das CPIs terminaram em pizza. A CPI não traz resultados favoráveis. Isso é histórico. A CPI é usada como palanque. Tudo bem. Vai dar uma visibilidade pública, talvez, ao caso. Mas a Polícia Federal estava fazendo o seu trabalho muito bem.
Mas qual mal
e a visibilidade pública estava acontecendo. Tanto que estamos falando aqui todos os dias do Banco Master. Inclusive com informações novas, não estamos sendo redundantes, repetindo mais do mesmo, e a CPI nem existe. A Polícia Federal está avançando sim nos seus trabalhos e precisa continuar.
Mas é diferente.
Ninguém é contrário à investigação aqui.
É muito diferente
falei, isso
o
é bom
tipo de
povo.
Investigação e o tipo de atenção. O que que acontece? Quando você fala assim, mas tem a investigação da Polícia Federal e não é mutuamente excludente. O que que é mutuamente excludente? As duas podem acontecer, que é o que está acontecendo no caso do INSS, e o assunto do INSS volta para a medida que a CPMI volta a falar, a convocar, a ter sua estrutura. Então é importante para manter o brasileiro acordado, para não deixar esquecer, não deixar esquecer nem os nossos idosos que foram assaltados num esquema de corrupção, nem como essa fraude do Banco Master, ela aconteceu. Então assim, a CPI não faz mal. Quando uma liderança do PT como José Guimarães coloca, isso vai dar palco para oposição. Por que que vai dar palco para oposição? Por que que não pode dar palco para o governo? Se eles criticam tanto a oposição, se eles falam tantas coisas. O Henrique coloca que o PL está sempre contra o país. Não, no que tange a CPIs, o PL tem sempre defendido diversas, tem solicitado diversas CPIs. E as CPIs são um instrumento político investigativo. Elas dão visibilidade para causas que muitas vezes caem no esquecimento e o brasileiro pode não acompanhar. Elas têm poderes altos. E assim, eu não vejo qual o problema de apoiar uma CPI que quer investigar uma situação como essa do Banco Master. É uma pena que elas acabem em pizza, mas eu acho que isso está muito mais ligado às estruturas sociais, jurídicas do Brasil do que à própria existência da CPI.
Só quero elogiar, mas só para não falar que a gente só fala mal. Que bom, então, que o Partido dos Trabalhadores vai assinar, vai apoiar a CPI após um intenso e longo debate democrático para saber se os crimes devem ou não devem ser investigados no Brasil.
Os crimes devem
muito
ser investigados
bom.
E
parabéns.
O debate não foi esse.
Incrível.
Isso é uma deturpação do que eu falei. Quando eu digo que o PL não entra em pautas positivas para o país, a gente entra assim, o PL votou ontem contra o gás do povo, o PL votou contra a isenção de imposto na cesta básica, inclusive com votos do Nicolas Ferreira, o PL votou contra a reforma tributária. O PL trabalha assim, pelo menos na minha visão e na visão da população povo, o PL sim votou coisas contra o povo. Tudo bem, tem a questão, votou aí a favor da CPI e tudo mais, e não está fazendo um bom papel de investigação, está fazendo um papel plenamente midiático. Se o intuito do PL é ser um partido de mídia, a CPI do INSS está rodando.
Do INSS.
Está um bom trabalho lá. Rogério Marinho está fazendo
incrível
um bom trabalho.
O trabalho.
Mas o que que você... Qual que é a falha? Você tá
o que,
falando
que a CPI
assim?
Avançou até agora em investigações a respeito
relações
do INSS?
Relações do dito careca
válida.
Do INSS. O ex-presidente, o Stefanuto. A oitiva com o Stefanuto. O que se pegou a relação ali, as mentiras que eles haviam contado.
Coisas que já estavam no radar da PF.
Mandados de prisão. Mas não é, Henrique, não é. É esse o seu erro. Você me perguntou coisas, eu te dei várias coisas. O que que você quer? Você quer que a gente fale assim, o deputado e o senador faz um trabalho melhor do que a Polícia Federal. Se for assim, fecha a Polícia Federal, galera. Porque assim, é óbvio que a Polícia Federal vai ter mais recursos, mas a forma das atividades são diferentes e cada uma tem o seu valor. E lá atrás, quando eram CPIs que estavam ligadas ao governo contra o governo Bolsonaro, aí não, aí a CPI era um instrumento incrível na visão de vocês. Então assim, a CPI, para mim, ela é sempre um bom instrumento. E tem outra questão, ela dá, mais uma vez, visibilidade a temas fundamentais, a temas necessários. A do INSS está fazendo um belíssimo trabalho e essa do Banco Master, essa aí, ela promete entregar, sim, bastante benefício. Agora, você falou do PL votar contra o gás do povo. Por que que eles votaram? Eu acho que é importante a razão. Por conta dos gastos públicos, por conta do endividamento, por um olhar para as contas públicas. E eu acho que nós precisamos admirar políticos nesse caminho. Sabe por quê? É muita coragem fazer isso em ano eleitoral. Porque a maioria dos políticos vai votar qualquer coisa que dê para vender como se fosse um benefício que te deu. Então precisa ter muita visão de Estado para, às vezes, você dar dois passos para trás e falar, olha, esse benefício vai custar, vai ter um endividamento, vai ter um malefício muito grande na nossa economia.
A preocupação deles não está com isso. O gás do povo vai custar 2 bilhões de reais por ano para os cofres públicos. A gente já falou aqui, juros da
só
dívida pública.
Só 2 bilhões?
Uma bicharia.
Gasto com social, gasto com progressão da vida do povo não é gasto, é investimento.
Tá emocionado.
Por falar em gasto do povo, gás do povo.
gasto do povo,
muito bem.
Gasto do povo e gás do povo. Essa é a nossa enquete, né? Sobre a questão dos benefícios sociais. Você é a favor ou você acha que é demasiado, que é muito? Esse é o que a gente. Esse é o tema que a gente está falando. E a gente quer ouvir a sua opinião. A gente vai fazer um rápido intervalo na rede de rádios, na TV e na internet. Mas adivinha, a gente volta daqui a pouquinho.
Eu implorei pra voltar e ela me matou na unha. Morning Show. Jovem Pan, Morning Show. Jovem Pan, Morning Show.
O Restaurante Bar convida você para uma experiência única. Todo sábado, o tradicional bacalhau mexido, preparado na hora bem na sua frente, no tacho. Um verdadeiro espetáculo da gastronomia portuguesa. E mais, os autênticos frutos do mar à moda do Algarve, com todo o sabor da culinária ibérica. Visite-nos na Avenida Jurucê, 776. Reservas pelo telefone 5041-5276. Chiado Restaurante Bar. Tradição e sabor à sua mesa.
Você ouve a melhor rádio. Jovem Pan. A melhor música.
I'm begging, begging.
One radio, all the hits.
Esta, I love the radio station. É a Jovem Pan.
Jovem Pan.
My house in Budapest, my hidden treasure chest. Golden grand piano, my beauty focused EOU. Ooh, you, ooh, I'd leave it all. My acres of land, I've achieved. It may be hard for you to stop and believe, but for you.